Aleluia. Se possível, fique em pé, por favor. Pegue na mão da pessoa do seu lado e ore por ela. É o primeiro exercício hoje à noite que nós vamos fazer. Você vai orar por essa pessoa e dizer: olha, eu vou orar por você e Deus vai operar um milagre na sua vida. Porque Deus ouve a minha oração. Aleluia. Quantos creem que Deus ouve sua oração hoje à noite? Aleluia. Então ore por essa pessoa, dê graças a Deus pela vida dela. Pai, no nome precioso de Jesus, nós agradecemos ao Senhor o privilégio, a honra, a oportunidade de manifestar Cristo hoje à noite. Eu oro pelo Espírito de sabedoria e revelação caindo sobre nós hoje à noite. E eu te agradeço por cada pessoa recebendo, entendendo, compreendendo, para andar naquilo que o Senhor tem preparado. Obrigado pela graça, pela sabedoria. Eu clamo o sangue precioso de Jesus. O sangue precioso de Jesus. E em nome de Jesus, com ousadia, nós entramos nessa posição de descanso para receber revelação hoje à noite. O Espírito de sabedoria e revelação nesse lugar. Declaramos que ninguém sairá daqui do jeito que entrou. Pessoas sairão daqui curadas, libertas, prósperas. Dívidas pagas, milagres acontecendo. Boas notícias chegando, Pai. Boas notícias chegando, boas notícias chegando. Declaramos que essa semana será uma semana de sucesso. Uma semana do inesperado. Acontecendo o inesperado, Pai. Oh, obrigado por carros liberados, casas liberadas. Oh, Rabacandalaba sotequetere meneve. Ore em línguas agora. Rabacandalaba soreberiandere manando robostequetarabacandala manaya. Rabacandalaba soreberiandere manaya. Rebecova ningrivioste oh, graças, graças, graças. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Oh, aleluia. Então abraça o seu irmão e diga para ele: daqui a pouco eu oro mais por você. Diz a ele assim. Aleluia. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu vou falar hoje sobre oração. E se vamos colocar algum título, seria os aspectos da oração. Nós precisamos entender oração, porque oração significa relacionamento com Deus, né? Comunhão com Deus, entendimento de que nós fomos chamados à comunhão. Por muitos anos o diabo tem colocado um peso excessivo nessa palavra oração, ao ponto de que é o culto menos frequentado da igreja. Porque as pessoas não têm entendido de fato o que é oração. Então, a oração ela foi criada por Deus para desenvolver nossa comunhão com Ele, ou nossa comunhão com o Pai. Foi o propósito inicial da oração. Então, no início da oração, que a oração está antes da queda, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão e ele orava tendo comunhão com Deus e aquela comunhão demandava revelação de quem ele era, o que ele tinha e o que Deus tinha dado a ele. Então, Adão orava, mantinha comunhão com Deus e ao sair daquela comunhão, ele exercia seu segundo papel, que nós poderíamos dizer rei e sacerdote. Então, essa oração agora era para exercer domínio. E dominar na terra era a função primária do homem. Porque em Gênesis 1, 26, Deus disse, tenha ele domínio. Estão comigo? Então, isso permite que Deus exerça autoridade através de nós. Então, olha que coisa impressionante. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E automaticamente ele é colocado numa posição de governo. A palavra Deus significa aquele que governa. O governador, o dominador, o rei, o soberano, tem a ver com Deus. Deus seria o dono da empresa e nós seríamos os gerentes da empresa. O dono chegaria para nós e diria, olha, você tem toda a autoridade aí de fazer o que quiser. No entanto, eu sou o dono. Só entenda isso e nunca você vai ter problema. Adão parece que não entendeu direito. Então, Deus deu ao homem, ou essa oração dá ao homem comunhão com Deus. Aí o que acontece? A queda do homem inverte as coisas agora. A queda do homem traz para o homem a perca da autoridade. Então, o diabo pega a autoridade, mas não pega o poder, porque o poder vem da comunhão. Estão comigo? O poder vem da comunhão. Como o diabo não tem comunhão com Deus, ele não teria acesso ao poder, mas ele teria acesso à autoridade. Autoridade é aquilo que permite você fazer o que você quiser, porque você é uma autoridade. No entanto, a oração sai de um patamar de comunhão para agora abrir um ponto de acesso de autoridade de Deus na terra. E é fundamental você entender isso, porque há vários tipos de oração que foram estabelecidos na palavra, e cada tipo de oração tem a regra e tem o princípio estabelecido na palavra. Por exemplo, numa quadra de esportes, pessoas jogam nela basquete, voleibol, handebol, futebol de salão, na mesma quadra. Mas você pode olhar que cada uma delas tem sua marcação. E embora alguns deles sejam jogados com a mão, né, o voleibol, o handebol e o basquete, cada um tem sua bola específica, sua regra específica e seu sistema de funcionamento. A Bíblia é como se fosse essa quadra. Então nós temos a oração de concordância, que é necessário que haja pelo menos duas pessoas para concordar. Nós temos a oração da fé, que é aquela oração que você declara algo para que aconteça. Temos a oração de petição, temos a oração de consagração, temos a oração de intercessão, que é quando você se coloca entre o inferno e o pecador para Deus salvar a vida daquela pessoa ou, de fato, manifestar a salvação sobre ela. Nós temos a oração de ações de graça, que é louvando a Deus por um benefício recebido. Embora eu esteja conversando com Deus, mas o foco é aquilo que Deus me deu. Embora eu esteja me relacionando com Ele, eu estou agradecendo, obrigado pelo meu iPad, ou obrigado pelo meu computador, obrigado pela minha cura. Embora eu esteja falando com Deus, ações de graça não está ligada a Deus, mas sim ao que Ele me deu. Nós temos a oração de louvor, que é lembrando os feitos de Deus para inspirar nossa fé. E aí nós cantamos louvores e oramos e louvamos a Deus, e aquilo inspira a nossa fé, porque se Deus fez, Ele ainda vai fazer por nós. Não é à toa que Ele coloca cantores para cantarem na frente do exército, e os cantores começaram a lembrar o que Deus tinha feito, e aquilo deu ousadia para o povo crer que Deus ia dar vitória para eles. Depois nós temos a oração de adoração, que é o nível mais alto de oração, porque não se concentra no que Deus fez, não se concentra no que Deus te deu, mas se concentra só naquilo que Deus é. É chamado adoração. Agora, as suas palavras estão direcionadas ao que Ele é. E aí é exaltado, santo, soberano, majestoso, maravilhoso, digno, excelso, supremo, sublime, extraordinário. E quando falta palavras, então também nós temos dentro dessa categoria a oração em outras línguas. Todas essas são ferramentas especiais que Deus te deu para orar. Então, oração não é uma coisa só de crente. Os católicos oram, os hindus oram, qualquer religião do mundo ora. Às vezes ele não ora por Deus certo, mas eles oram. Uns oram para o rato, outros oram para a estátua, outros oram para a madeira, outros oram para o feno, mas até o ateu ora. É só ele entrar em problema que ele diz, ai meu Deus, me ajuda. Então, a oração, ela envolve todas as coisas. O problema é que muitas pessoas não creem que Deus ouve a oração e muitas delas estão até na própria igreja. E a oração é, diga comigo, a oração é uma declaração espiritual de dependência divina. Então, vamos dar um exemplo. Você tem até o dinheiro para comprar o carro ou dinheiro para comprar a casa, mas decide orar se é aquilo que realmente Deus quer para você. E quando você faz isso, ao orar sobre esse assunto, você está dizendo com aquela atitude, eu dependo de ti para resolver esse assunto. Eu até poderia na minha força, mas quando eu decido orar sobre algo, eu estou colocando na mão de Deus a minha total dependência. A oração era o ponto de comunhão com Deus na terra antes da queda, ok? Todos os dias, na viração do dia, Adão estava lá tendo comunhão com Deus. Então a oração é bem antes da queda. Na queda, a oração continua e a oração ela precede todos os milagres que acontecem na terra, vem por alguém que estava orando antes. Daniel era chamado homem de oração. Elias, antes de fazer fogo cair do céu, ele estava em oração. Todos esses homens que operaram milagres viviam envoltos de uma vida de oração. Jesus foi um homem de oração. E a oração deve ocupar um primeiro lugar na sua vida. Só que a oração, depois da queda, ela não ocupa só um lugar de comunhão. Ela ocupa um espaço para Deus exercer domínio na terra, já que o domínio que o homem tinha, ele deu para Satanás. É muito importante você entender isso. O homem tinha domínio e autoridade e poder por causa da comunhão com Deus. Ele mantinha comunhão com Deus e vinha exercer a autoridade dele. Quando ele quebra essa comunhão com Deus, desobedecendo a Deus, ele entrega para Satanás a autoridade que Deus tinha dado para ele. Entenda que Deus tem toda a autoridade ainda. A autoridade que o diabo roubou não foi a de Deus, foi a que Deus deu para o homem. Estão comigo? Vou dar um exemplo. Você tem dois filhos e você dá um celular para o mais velho, para o mais novo, bonito. O mais novo chega e diz, o celular dele é melhor do que o meu. E começa a ficar com inveja, e aí começa a enrolar o mais novo, daqui a pouco ele toma o celular do mais novo, e o mais novo também entrega. Não, então, fica para você. Daqui a pouco o mais novo se arrepende e corre para você e diz, pai, ele tomou meu celular. Aí você vai lá e diz, devolva o celular. Não, pai, foi ele que me deu. Foi ele que me deu. Se você usar de arbitrariedade, você toma o celular de um e devolve para o outro. Mas já que o outro deu, você agora não pode fazer nada. Para você ser justo, tem que resolver isso de uma maneira justa. Ou resgatando aquela autoridade, ou comprando de volta aquilo que foi roubado e perdido. E foi isso que Deus fez. Quando ele chegou e viu que o homem deu para Satanás a autoridade, o diabo disse a mesma coisa que disse para Jesus. Foi-me dado. Embora ele tenha induzido o homem ao engano através da mulher. A mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. E ele cometeu alta traição. Quando Deus vem cobrar autoridade, já não está mais na mão do homem, está na mão de Satanás. O que é que Deus faz? Envia Jesus como homem aqui na terra, só que ele nunca peca, e aí ele resgata a autoridade, e na sua ressurreição ele diz, toda autoridade é me dado no céu e na terra, e agora ele devolve essa autoridade para mim e para você. O que é que nós precisamos entender? Depois da queda, a oração passou a ser um ponto de autoridade para Deus exercer por meio do homem. Preste atenção. Deus cria o homem, coloca o homem na terra, Deus domina no céu e o homem domina na terra. Então, Deus domina céu e terra, só que Deus domina a terra através do homem. Estão comigo até aí? A queda do homem faz com que essa autoridade seja dada para Satanás. Então fica Deus no céu. E agora Satanás dominando na terra. Para Deus entrar legal na terra, o homem agora tem que orar. E aquilo que o homem deveria fazer, agora é Deus que está fazendo. Porque o homem entregou a autoridade para Satanás. Estão pensando, né? Ok. Vamos ver alguns versículos para você entender o que eu falo. Gênesis 1, 26. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Então, antes da queda, Adão tinha essa comunhão com Deus. E nesse tempo de comunhão com Deus, lhe era revelado pouco a pouco a sua autoridade para que ele tivesse e exercesse domínio sobre a terra. Veja que Adão tinha comunhão com Deus e logo após ele colocava nome nos animais. Como ele entregou o domínio para Satanás, agora ele tem que orar para que Deus exerça autoridade na terra mediante suas orações. E aí a oração ocupou um lugar que não era só apenas agora de comunhão, mas a oração ocupa um lugar agora para que Deus possa, através da oração, exercer a autoridade que ele tinha dado ao homem. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, quando Satanás pegou a autoridade, Satanás o que é que faz? Implanta o reino dele. Morte, desgraça, depressão, opressão, fome, perigo, maremoto, terremoto. E ele faz todas essas desgraças acontecerem como se fosse a natureza. E por trás ele manipula a natureza. Ele manipulou a natureza até mesmo para matar Jesus no barco, lembra? Veio uma tempestade que era anormal, vento anormal. Jesus repreendeu aquilo e houve bonança. Satanás estava por trás manipulando aquele tipo de coisa. Então, o homem agora precisa orar para que Deus domine o que ele entregou para Satanás. Vocês estão comigo? Hoje, Jesus tomou a autoridade e deu para a igreja. E nós estamos orando por coisa que Deus nos mandou fazer. Exemplo. Tem uma irmã doente. Exemplo. Tem um pecador. Aí a gente está aqui orando, ó, Deus salva ele. E Deus diz, vai lá e pregue para ele. Então a gente está orando para Deus fazer o que ele mandou a gente fazer. Porque nós estamos entendendo errado. A oração não é para Deus salvá-lo, porque na cruz Deus já salvou e resolveu o problema dele. Ele precisa de boas novas para receber a salvação. O que é que eu posso orar por ele? Para Deus iluminar os olhos do entendimento dele. Para que quando eu pregar para ele, ele entenda o que eu estou falando. Vocês estão comigo? Às vezes nós oramos, ó, Senhor, cura fulano. A Bíblia diz, vai lá, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós precisamos exercer o domínio da posição que nós estamos. Porque Jesus pegou de volta toda a autoridade e devolveu para você agora. Depois da queda, estava com Satanás. Mas depois da ressurreição, o poder está de volta com a igreja. Não é à toa que muitas orações não são atendidas, porque nós estamos orando por coisas que são nossas, que não dependem do que eu peço, depende do que eu ordeno. Porque faz parte do meu exercício de rei. Vocês estão comigo? Então, é por isso que muitas orações são frustradas, pessoas não recebem oração. Gênesis 1, 26. Vamos ler o que é que está escrito aqui. Olha só que versículo extraordinário. Quando Deus criou você e quando Deus me criou, quando Ele nos preparou para viver uma vida tranquila e sossegada, tenha Ele domínio. Guarda essa palavra, diga, tenha Ele. Olha o que é que Deus diz, tenha ele. Ele, quem é esse ele? O homem, você. Gênesis fala, tenha ele domínio. Mas Atos 17, 26 diz que de um só Deus fez toda a raça humana. Em Romanos 5:12 diz que todos nós estávamos em Adão. Então Deus não estava vendo só Adão, ele estava vendo você. E aí quando Deus cria, ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Pode continuar, meu querido. E sobre toda a terra, diga, toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aleluia, isso é maravilhoso. Diga, tenha ele domínio. Ok? Vá para Salmos capítulo 8, verso de número 6. Salmos capítulo 8, verso de número 6. Quando Davi começa a discorrer sobre o homem, num salmo muito precioso. Olha o que é que o salmista Davi vai dizer para nós. Deste-lhe, diga, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sob seus pés tudo lhe pusestes. Não é à toa que Efésios diz que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Não está só quando Cristo ressuscitou, já era desde o início. Desde o início Deus já tinha colocado tudo debaixo dos seus pés. Pés significa demarcar território. Aonde pisar a planta do seu pé, eu já dei aquilo para você. Significa tomar posse, demarcar território. E Deus já deu isso desde o início. Quando você fica um pé e diz, em nome de Jesus eu sou curado, sua cura tem que acontecer, porque ele já levou sobre si as dores e enfermidades. Enquanto você tiver, ó Deus, se for sua vontade, me cura. Ó Senhor, tu sabes como eu preciso ficar saudável. Ele olha para você e diz, ei, eu já lhe curei. Eu já levei chicotada por você. Eu já fui crucificado por você. Agora não está mais comigo isso, está em você exercer sua autoridade e dizer, ei, ele me deu autoridade sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e eu vou pisar. Agora, entenda, isso é muito importante nós entendermos. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, eu não vou ler todo, mas eu quero só que você veja isso. Eu creio que deve ser o verso 4, que Jesus, Satanás chega para Jesus e diz, tudo isso, falando da autoridade e domínio que ele tinha roubado de Adão, através do engano e através da traição de Adão. Veja que ele diz, tudo isso te darei, tem em mente o poder e a autoridade. Tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Estão comigo? Deus deu a quem? Adão. Adão deu a quem? Satanás. E agora, para Deus exercer autoridade na terra, entrou a oração. Então, nós estamos aqui orando para Deus fazer, até que Deus viesse em carne, e você vê que Jesus, todos os dias, ele ia para a oração, ele mantinha comunhão com Deus, e descia da oração para exercer autoridade contra Satanás. Em nenhum embate de Jesus com Satanás, ele ora para Deus fazer. Nenhum demônio chegou na frente de Jesus e Jesus disse, ô pai, olha o que o diabo está fazendo, faça alguma coisa. Não, ele exerce autoridade. Nenhum doente que chegou na frente de Jesus, Jesus ficou, ó Deus, coitado dessa senhora que está aqui, ó, ela tem tantos filhos, faça alguma coisa, Deus, se for sua vontade. Ele, paralítico, levante e anda. Cego, veja, leproso, seja limpo. Veja, ele está exercendo autoridade, porque ele tinha autoridade, porque ele não se entregou para o diabo, ele era autoridade sobre Satanás. Estão comigo? Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Está dando para entender o que eu estou falando? Agora, presta atenção, Jesus chega na terra, chama alguns homens que estão debaixo da morte espiritual, separado de Deus, e diz, eu dou a vocês autoridade, eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eu dou autoridade a vocês. É por isso que eles se admiraram e disseram, Senhor, pelo teu nome os demônios se nos submetem. Ele diz, eu vi ele cair do céu e eu dei a vocês autoridade. Presta atenção. Os homens ainda estão mortos espiritualmente, debaixo do senhorio de Satanás, até que Jesus morreu e ressuscitou. E mesmo assim, veja a autoridade de Jesus. Eu te dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitou, em Mateus 28, 18, Jesus chegou e disse, é-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. E agora ele disse, vai no meu nome. Em resumo, o que é que eu quero ensinar a você hoje à noite? Que oração não é para estar pedindo a Deus coisas que ele já resolveu. E o que ele resolveu foi, restaurou sua posição de autoridade, para agora você continuar mantendo comunhão com ele e descendo para exercer autoridade sobre sua vida. É essa comunhão com Deus que vai te dar revelação do que você tem, do que você é, do que Jesus conquistou. E quando você entende isso, você desce aqui e domina. Aí, meu irmão, cada oração que você fizer vai receber uma resposta. E quando a resposta se manifesta, sua fé dispara. Porque você sabe que funciona. Você já percebeu que você está orando por coisa, por coisa, por coisas, e de repente vem uma autoridade e você diz, em nome de Jesus, você diz, uau, é algo sobrenatural. Agora estamos aprendendo, olha só, irmão Reiga, pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu vou te dizer, ele tinha um carro tão velho, que quando ele encostava, o pessoal perguntava se tinha alguém vivo dentro. Cada parte do carro era de uma cor. E quando ele dirigia à noite, para os pneus não estourar, por causa do calor do Texas. Então ele dirigia à noite, que é deserto, é mais frio, porque era ele dirigindo e os pneus cantando. Eu vou estourar, de hoje não passa. Continuou rodando, rodando, até que dois pneus começaram. De hoje não passa, nós vamos estourar. E ele respondeu de lá, em nome de Jesus, não vai não. Até que os quatro começaram a cantar. E agora já era. Agora vamos todos estourar de uma vez. E aí ele, em nome de Jesus, não vai não. Inquieto com aquilo. Ele sempre orando para Deus prover, sempre orando para Deus abrir porta, sempre orando para Deus levantar pessoas e ofertar na vida dele, para ele pagar as contas e tal. Foi o que aconteceu. Ele decidiu orar e jejuar pelas finanças dele, como eu sei que qualquer um de nós faremos quando estamos no meio da pressão. Coisa certa, vamos orar. Ele se dispôs a orar e disse, eu só saio daqui quando eu receber uma resposta de Deus. 3 dias de oração intenso, o Senhor disse para ele, por que você está clamando para mim? Senhor, eu sou teu servo. Ele disse, eu não tenho dinheiro no céu. O dinheiro está aí na terra. Quem está segurando seu dinheiro é o diabo e não eu. Mas eu te dei autoridade. Manda ele soltar, ordena a quantia que você quiser, e começa a dar graça do mesmo jeito que você faz com a sua cura. Porque a fé é a mesma. Veja, a oração foi útil? Foi, porque a oração ocupou seu lugar de revelação. Vamos, já que talvez você diga, mas irmão Reiga, nem conheço, não sei nem se foi assim. Vamos para um da Bíblia, que fez a mesma coisa que irmão Reiga fez. Moisés. Não é interessante que Moisés clama para Deus, ó Deus, olha o mar, Faraó, e o povo vai morrer no deserto? Deus diz, por que você clama a mim? Não é hora de orar, é hora de exercer autoridade. Como? Eu te dei a vara. Era com a vara que você fez os sinais, é com ela que você vai abrir o mar. Deus disse: não ore para mim, estenda a vara. Você entende agora? Oração, mantendo comunhão para ter revelação. Vara, exercer autoridade para o mar abrir. Muitos de nós estamos assim, passando problema, e a gente vai para os pés de Deus, como se o problema tivesse com Deus, ou fosse Deus, ou Deus não quisesse fazer nada. Só que Ele já fez. E por que eu vou orar? Porque eu preciso de revelação para entender aonde eu posso exercer minha autoridade. Exemplo, você já está curado pelas pisaduras de Jesus. Você me ouve falar isso, você ouve pregadores subir aqui e falar isso, você lê na sua Bíblia, mas continua doente. E você diz: como é que pode? Eu sei que está na Bíblia, eu creio nisso mentalmente. Mas se você determinar um tempo em oração, meditando na palavra, e orando em outras línguas, e louvando a Deus, e adorando a Deus, o próprio Espírito Santo vai revelar as Escrituras para você. E como é que você sabe disso? Você toma autoridade e diz: tira teu lixo daqui, Satanás, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu não aceito mais essa doença. A mesma coisa vai acontecer com suas finanças. E aí você não vai mais aceitar dívida na sua vida, pobreza na sua vida, escassez na sua vida. Ah, você tem que vir amanhã para entender um pouquinho sobre o caráter de Deus que eu vou te mostrar. Porque aí você precisa entender que Deus não está contra você. Olha só, Deus manda você orar e na oração Ele diz: peça o que quiser. Aí você pede e Deus diz: não, isso não, isso aí já é demais. Não faz sentido. Abre comigo sua Bíblia em João, capítulo de número 15, no verso de número 1 até o verso de número 7. João, capítulo 15, verso de número 1 até o verso de número 7. Preste atenção que nessa passagem Jesus arranca o nosso limite. Aleluia. Você é tão precioso. Amém? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, então existe uma falsa. E o meu pai é o agricultor. Agricultor é o que toma conta da videira. Então, Deus está tomando conta de Jesus para que tudo que Jesus fale ou falou, aquilo que Ele falou aconteça. Uma das coisas que Jesus falou em João 16, 23, Ele diz: até agora você não pediu nada em meu nome, peça ao Pai em meu nome, e Ele vai conceder a vocês em meu nome. Então o Pai está cuidando da videira, para que tudo que a videira fale, Ele cumpra ela. Vamos lá, versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem lembra? Gênesis 1:26. E Deus disse no versículo 27 que o homem foi criado em mais semelhança dele. E no versículo 28, Deus abençoou dizendo: produza, frutifique, multiplique. Se eu oro e não recebo resposta de oração, eu não produzi o milagre. Eu estou sendo estéril. Aleluia. Mas dele limpou para que eu produza mais fruta ainda. Isso significa dizer que Deus quer que você ore por algo, receba a sua resposta, e Ele quer que você ore por outra coisa e receba a sua resposta, para que através da manifestação dEle na sua vida, outros possam ser alcançados. Verso seguinte, olha isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, diga, permanecei em mim. Anota aí, em mim. E eu permanecerei em vós. 2. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, 3, na videira, assim nem o vós podeis dar, se não... Estamos aonde agora? 4 ou 5? 4. Em mim, diga, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, agora ele se define. Eu sou a videira. Quem é você? Aonde os frutos aparecem? Aonde? Vem a seiva, vem da onde? Vem da videira. Mas aonde acontece o milagre? Você entende que sua vida tem que estar cheia de milagre? Porque a seiva que corre em você é perfeita, é saudável, é poderosa. E Jesus disse, eu sou a videira e quem está cuidando da videira é o Pai. Para o Pai cuidar da videira, ele tem que cuidar do ramo. E você é um ramo. Não é à toa que quando Jesus fala em oração, em Mateus 6, ele diz, não se preocupe com nada. Seu Pai sabe tudo que você precisa antes de você pedir. O que é que eu faço? Busca primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão. Uhul! Ele disse, por que você está preocupado? E aí ele diz, olha para as aves do céu. Aí ele faz uma lista, nem semeia, você semeia. Elas nem semeiam. Nem plantam, você planta. Nem ajunta em celeiro, você ajunta. Nem que seja no meaeiro. Né? Você ajunta. E ele disse, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, ele não fará muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos. Seu Pai sabe que você precisa de tudo isso. Aleluia. Agora, olha esse versículo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece, vamos lá, permanece. Ok? Em mim e eu nele. O que acontece com esse? O que acontece com esse? Ei, diga para o seu vizinho, você tem que ter fruto, meu irmão, na sua vida. Tem que ter resultado. Sua vida tem que dar certo. Sua vida vai dar certo. Vai ser o melhor ano da sua vida. Coisas vão chegar para você. A vizinhança ao seu redor vai ver que Deus opera ainda milagres através da sua vida. Porque Deus quer que você produza. Agora, presta atenção. Minha tia Marta, não sei se vocês já conhecem, ou já conheceram ela. Ela estava em casa e começou a ouvir um barulho no telhado da garagem dela. Pá! Pá! E ela foi ver o que era. Pedras estavam caindo ali. E ela gritou com os meninos correram. E ela entrou de novo, continuou lá dentro. E mais pedra. Pá! Pá! Ela correu de novo. Os guri correram quando viu ela. Ela voltou para dentro da casa de novo. E mais pedra. Pá, pá. Quando ela foi chegando, Deus disse, presta atenção, minha filha. Ela disse, o que, Senhor? Disse, ao seu pé de manga. Quando ela chegou, o pé de manga estava carregado em cima do telhado. E era por isso que as pedras estavam indo. A ficha está caindo. Então, quanto mais frutos na sua vida, mais vão tentar jogar pedra. Se estão acusando, se estão falando mal de você, é porque você está produzindo. Pare de se preocupar com isso e fica firme, porque a videira está jorrando para você e mais milagres vão chegar. Agora, olha isso aqui, olha isso aqui. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, eu acho que já estamos em 7 ou 8. 7? Hã? 6? Ih, vocês não contaram o outro, não? Que tem uns 3 versículos, mas vamos lá. Permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo? Secará e o apanham? Lança no fogo e o queima. Diga, permanecer. O que é isso? Comunhão. Comunhão produzirá resultado poderoso. Presta atenção agora. Verso 7. Se. Isso é maravilhoso. Permaneceres em mim. Presta atenção no restante do versículo. e as minhas palavras permanecerem em vós, muitos de vocês, muitos de nós temos permanecido em Cristo. Vem a oferta para se desviar, para o pecado, e você diz, não, não aceito, em nome de Jesus, sou nova criatura. Talvez até erra ou peca, Senhor, me perdoe e tal, e você permanece firme na fé. A questão é que a segunda parte é tão importante como a primeira. Você tem permanecido em Cristo, só que a pressão tem feito você não permanecer na palavra que você orou até que ela se manifeste. E a sua derrota está aqui, em não permanecer na palavra que Deus lhe deu até que se manifeste o que ele prometeu. Veja as duas coisas. Se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vós, olha o que é que vai acontecer no final do versículo. Diga para o seu vizinho, pediu o quê? Não, bem espantado, como um ator de Hollywood. Pediu o quê? Não. Vamos lá. Pediu o quê? Aí faz assim para ele. O que quiser? Responde em inglês para ele. Yes. Glória a Deus. Yes. Sim. Alô, igreja, eu estou dizendo sim. O que quiser, sim. Qual a condição? Permanecer nele e a palavra dele permanecer em você. Exemplo. Vou dar um exemplo. Está aqui você, o exemplo da caminhada. Você diz, Pai, tua palavra diz, em nome de Jesus, que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Obrigado por essa provisão. Aí você continua vindo para a igreja, você continua lendo sua Bíblia, você continua louvando a Deus, você continua... Agora, a palavra que está em você, o diabo vai jogar pedras para tentar arrancar essa palavra. Vem pressões, vem circunstâncias, vem pensamentos. Para roubar o quê? Porque eu estou permanecendo em Cristo. Mas, se eu deixar a palavra aí, eu perco meu milagre. O que é que eu tenho que fazer agora? Permanecer na palavra. Exemplo. Eu vou terminar esse, mas eu quero dar outro. Alguém aqui já viu jogo de futebol americano? O cara pega uma bola, mais ou menos assim, e aí ele joga para o que corre. O cara pega a bola e todo o time vem atrás dele. Qual é o propósito de todos aqueles virem atrás dele? Derrubar ele, porque ele carrega algo. Qual o segredo? Mesmo cair, ele tem que segurar a bola. Tem uma palavrinha chamada fumble, que é quando você é pressionado e a bola sai da sua mão. E a bola fica quicando. Quem pegar é dele, você entende? Não deixe o diabo pressionar para você, para que haja fumble. Para que a bola não saia de você. Agarre ela e fique com ela. Se permanecer em mim, e a minha palavra permanece em você, peça o que quiser. Estão comigo? Agora, a pressão está aqui. E se você diz... Meu Deus, o negócio está difícil demais. Ok, preste atenção agora em Marcos 11, 24. Ele diz, no 23, se você crer que você fará o que diz, tudo que disser ele será feito. Porque tudo que você pedir em oração, crê que recebeu, será seu. Crê que recebeu, será seu. Será seu. Você crê que recebe, vai ser seu. Estão comigo? Então você está crendo que é seu. Você orou, você está com a palavra, e a palavra está com você, e a pressão vem, e você fica com a palavra, você permanece na palavra, e o que é que acontece? A palavra vai lhe dar aquilo que você permaneceu nela. Você não sai da palavra, a palavra não vai sair de você. Não é à toa que Jesus disse, o semeador semeia a palavra, vem uma ave do céu, pá, arrebata para ele não se salvar crendo. Os discípulos, Senhor, que ave do céu é essa? Ele disse, é o diabo. Ele vem para roubar a palavra. Ele disse, a outra caiu entre espinhos. E cresceu, mesmo no meio do espinho ela cresceu. Só que ela ficou sem raiz, porque os espinhos sufocaram, a pressão, a tribulação, a perseguição que veio por causa da própria palavra. Lembra o jogador? Pegou a bola, os inimigos vieram tudo atrás dele. Porque o que ele tem vai trazer derrota para o adversário. Diga, quando Deus lançar para você uma promessa, agarra ela. Pai, obrigado, já é meu. E... estou já caindo debaixo da glória aqui. Aleluia. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Agora você crê que recebe. E agora os pensamentos vão vir, a pressão vai vir, circunstâncias virão. E você fica firme na fé. Agora, o que é firme na fé? Exercendo sua autoridade, que é fortalecida pela comunhão que se chama permanência. Todo dia você ora em línguas, todo dia você dá graça, todo dia você louva. Lembra o que Paulo diz? Você cresce em ações de graça, vigiando sua oração com ações de graça. Você ora por esse púlpito e vigia ele dando graças. Como é que eu vigio, pastor? Você diz, Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo púlpito desse. Aí o diabo diz, custa 3.000 reais. Você diz, meu Deus, 7 vezes 3, 21, vai, 2, vai. O que é que eu tenho que fazer? Pai, obrigado que é meu. Tua palavra diz, eu estou permanecendo, tua palavra diz que tudo que eu pedi o Senhor me dará. E eu pedi em teu nome, não no meu salário. Aleluia. Tanto faz o púlpito, como o notebook, como uma viagem, como o seu carro, como a sua casa. Eu vou dar outro exemplo. Agora em fevereiro, fez um ano que eu estava com a minha família nos Estados Unidos. A gente foi para o homecoming, né, lá, né? Aí, teve uma hora que nós saímos, logo assim que eu cheguei, nós saímos e eu esqueci a carteira com dólar no hotel. O que eu estava no meu bolso, eu coloquei a mão, percebi, é dinheiro, mas beleza. Quando eu cheguei lá no McDonald's, o menino queria comer um lanche rápido para a gente sair. Aí vamos comer aqui mesmo. Aí foi lá, sentou e eu pedi, pau, pau, pau. Quando eu terminei de pedir, eu coloquei a mão no bolso para pegar o dinheiro, era real. A conta deu 15 ou foi 20 dólares no máximo. Era real. Eu tinha 3.000 reais. Não valia nada. Porque não é a moeda de lá. Ela precisava ser convergida. Ou convertida. Vê se você entende o que eu estou falando. Se você tiver com real na Europa, também não vale nada. Porque a moeda lá é euro. No reino de Deus, nem é euro, nem é dólar, nem é real. A moeda no céu é fé. Por isso que ele diz, venha, compre, Isaías 55:1, venha, compre sem dinheiro e sem preço. Porque no reino de Deus, o negócio lá é feito por fé. Pouca fé, pouco dinheiro, pouco milagre. Muita fé, muitos. Ok? Entra no supermercado com 100 reais, como é que vai sair seu carrinho? Você entra no supermercado com 1.000 reais, como é que vai sair seu carrinho? Você entra no supermercado com 10 mil reais, com quantos carrinhos? Agora mudou. Quantos carrinhos você vai sair lá? Porque você vai retirar de acordo com o que tem. Você lembra o que Jesus disse? Aquele que tem, lhe será dado ou acrescentado. E aquele que não tem, até o que tem é tirado. Por isso que você precisa ter em você o quê? A palavra. Então, onde é que eu pego essa palavra, pastor? Diga, comunhão. E a comunhão, ela pode ser você falando, ou pode ser você só calado, querendo ouvir Deus. De preferência, fique calado. E só ore quando ele mandar você orar. Porque nós somos ensinados, o coração é assim. Ou eu fecho o olho e digo, ó, Senhor, eu estou aqui porque tu sabe o que é que está acontecendo. Eu preciso disso. É mais tagarelice do que oração. Porque oração só acontece quando o Espírito ora através de você. Então vá para o seu quarto, coloque uma música que você gosta e fique lá. Oh, eu te amo, Senhor. Oh, eu te adoro, Senhor. Ou simplesmente fique lá. Quando você está lendo sua Bíblia, ali também é oração. Porque enquanto você lê sua Bíblia, a Bíblia lê você. E como é que eu sei que ela começou a ler a mim, minha vida? É porque você começa a se quebrantar, a pedir perdão e se corrigir diante de Deus. E a chorar, e daqui a pouco você vai fazer músicas com aquilo que Deus te deu. Vocês estão comigo? Então, senta lá. Não precisa ler de Gênesis a Apocalipse, não. Pega um versículo e leia ele para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Se não vier nada, fica conectado. Você pode permanecer em Deus, porque agora Ele não está mais no lugar físico. Ele está em você. Você está lá na cozinha varrendo. Oh, Senhor, eu te agradeço. Aleluia. Eu te louvo. Daqui a pouco, Ele começa a lhe dar versículos. Ele começa a lhe dar direções. Agora é Ele. Agora você segue Ele. Já notou que Jesus não disse que a casa dEle será chamada casa de milagres? Nem casa de pregação? Será chamada casa de? Ok. Os discípulos viram Jesus fazer milagres? Sim ou não, gente? Os discípulos viram Jesus operar maravilhas? Viu abrir os olhos do cego? Expulsar demônios? Curar os enfermos? Multiplicar pão? Qual deles disse, Senhor, me ensina a fazer isso? Mas quantos deles disseram, Senhor, nos ensina a orar? Por quê? Porque eles entenderam que o que acontecia ali era resultado da... A Bíblia diz que eles iam buscar Jesus na casa logo cedo. Jesus já tinha saído mais cedo e estava orando. Jesus foi escolher 12 discípulos e antes de escolher, passou a noite toda orando. Talvez você não possa passar a noite toda orando. Porque agora você vive no Espírito. E você pode orar o tempo todo no Espírito. No seu carro, na sua casa, andando na rua, fazendo suas coisas, você pode estar conectado com Deus, porque a sua vida agora é no Espírito. Vocês estão comigo? Você já pode chegar aqui, cheio do Espírito. Andando na rua, oh, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te exalto. Um dia eu vinha louvando a Deus, oh, aleluia, eu te exalto, Senhor. E, irmãos, eu levei uma topada. Eu trinquei assim, mas veio na hora para chamar um palavrão. E eu disse, oh, aleluia! Obrigado, Deus! O diabo na hora disse, você está dando graças a Deus por uma desgraça dessa que aconteceu? Eu digo, não! Graças a Deus que nem rasgou meu sapato nem meu dedo! Porque em tudo você pode dar graça. Você não vai dar graça pela desgraça, mas vai dar graça. Porque o que o diabo realmente queria fazer era cortar meu dedo fora. Furar o meu sapato. Mas nenhuma coisa nem aconteceu. Só doeu um pouquinho. Você entende o que eu estou fazendo? Você ora e crê numa coisa, espera uma coisa, chega outra. Não murmure. Não largue a palavra. Não abra sua boca e diz, parece que não funciona. Eu pedi, mas Deus não me respondeu. Vai ver que eu não tenho fé para isso. Não larga a bola, segura ela e diz, Pai, obrigado, está funcionando. Eu creio que já é meu. O Senhor está trabalhando ao meu favor. Olha, eu vou terminar com isso. Daniel orou. 21 dias depois o anjo chegou. Presta atenção. 21 dias depois. E a Bíblia diz que 3 vezes no dia, o que é que Daniel fazia? Fazendo o quê? Qual era a oração de Daniel? Dá graças. Você já parou para pensar? 3 vezes no dia. Oh, obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Você já parou para pensar que Jesus, antes de ir para a cruz, orava as mesmas palavras? As mesmas palavras. Então você pode repetir se Jesus repetiu. Então Daniel está, primeiro dia, obrigado Pai meu, obrigado Pai meu, obrigado Pai meu. De manhã, de tarde, de noite. Segundo dia, de manhã, de tarde, de noite. Presta atenção. Ele foi fazendo aquilo, ele foi fazendo aquilo. No 21º dia, o anjo rasgou a resistência e disse, está aqui, homem muito amado. Olha o que o anjo diz. Desde o primeiro dia, você foi ouvido. No primeiro dia. Então, como é que eu estou recebendo 21 dias depois? Presta atenção. Eu peguei o engarrafamento lá em cima. O príncipe da Pérsia me resistiu até que Miguel veio, está batalhando lá, e eu passei para te trazer essa nova. Vou voltar para lá e vou continuar a batalha. O que, que a gente entende aí? Que palavras aceleram o processo de tempo para que aquilo que ia acontecer há anos lá na frente, Deus abra um caminho e faça os anjos passarem e trazer o milagre até você. Olha o que ele diz na palavra. Eu vim por causa das tuas palavras. Lembra? Se permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, peço o que quiser. Será feito. Aleluia. O que você tem que fazer agora? Obrigado, Pai meu. Obrigado, Pai meu. Obrigado, Pai meu. Vai vir um pensamento. Mas você sabe quanto custa? Não me interessa. O meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir. O meu Deus vai suprir. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se Deus não te der aquilo, Ele vai te dar o dinheiro para comprar aquilo. Mas se você crer nele, vai chegar essa provisão de maneira sobrenatural. Amém? Então, o que é que oração é? Acesso à comunhão com Deus. Para me revelar o que eu tenho e exercer autoridade para que se manifeste aquilo que já é meu. Vocês lembram o que ele disse? O que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu. Nem subiu no coração do homem. Ele diz, é o que Deus tem preparado. Ele não disse que Deus vai preparar. Ele disse, Deus tem preparado. Mas aí ele disse, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus, para que você saiba o que foi dado de graça. De graça. Por isso que você tem que dar graças. Porque é pela graça e fé que as coisas passam. Lembre-se comigo, o que vier pela fé, vem de graça. Amém? Alguém te leva num restaurante muito chique nessa cidade, caro. Você entra lá e diz, misericórdia. Aí o cara coloca o cardápio, você diz, não, 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 escolhe, escolhe, eu sou, já conheço. A pessoa escolhe. E a conta deu um pouquinho alto, R$2.000 a conta deu. Aí você diz, nossa. Aí o cara que convidou diz, paga aí. Aí você diz, quê? Se eu soubesse, a gente tinha comido na cantina da igreja. Era R$5 o pastel. Eu ia lá. Então, ele pega o cartão de crédito dele, passa por debaixo da mesa e diz, paga. Você pega o cartão e diz, ô garçom, traga a conta aí agora. Você me deu um susto, meu irmão. Você entende agora? Deus te leva para grandes coisas. Ele diz, se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Faz você sentar este em príncipe e diz, peça o que você quiser. Mas não fique pensando que é você que vai pagar, porque eu já tenho todo o suprimento para a sua vida. Só recebe, meu irmão. Você só recebe. Fica fácil assim. É assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. Ele já supriu tudo em Cristo. Ele disse, vele sua oração. Proteja sua oração. Vigie a oração. Não pedindo de novo e dizendo a Deus, faça alguma coisa. Senhor, eu já orei. Senhor, e de novo. E em vez de fazer isso, Pai, obrigado que é meu. Pai, obrigado que é meu. Lembrou daquilo? Pai, obrigado que é meu. Obrigado que é meu. Ou eu já te agradeço. O que é que você está fazendo? Você está permanecendo na palavra. A palavra está permanecendo em você. E qual é o resultado? O que quiser. 1 João 5,14 e 15. Veja esses dois versículos e eu quero finalizar com isso. 1 João 5,14 e 15. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que, olha qual é a confiança. Se pedirmos alguma coisa, esse é o 14 ainda, meu lindo? O 14. Ok. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que, pode passar. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que acontece com Ele? O que é ouvir aí, esse contexto de ouvir aí é responder. Ok? Alguém já disse assim com seu filho, Joãozinho! E Joãozinho não vem. Mas Joãozinho viu. Você diz, João! Aí João não vem. E você diz, ô João! Aí João diz, oi mãe! Você não me ouviu não, moleque? Ouviu. Só que ele não respondeu. Vocês estão comigo? Deus não é assim. Se você pedir segundo a vontade dele, ele ouve. Ou seja, ele aparece para responder. Agora a questão não é mais com Deus. Porque o 15 diz assim, se sabemos que ele nos ouve, agora é você saber. O que é você saber? Derivado de experiência. Estão comigo? Alguém aqui que não sabe dirigir, levante a mão. Algumas pessoas ali, né? Pronto, a irmã ali, não sabe dirigir. Aí eu digo para ela, irmã, isso aqui é uma chave. Você coloca aqui na porta, ou aperta o botão, o carro abre. Senta aqui na direção, na cadeira do motorista. Aqui é a direção, acelerador, freio, embreagem. Aqui é a marcha. A irmã pode me levar em casa. Mas ela não sabe, eu não dei o conhecimento para ela. O que ela não sabe é a prática. Esse saber aí está falando com relação à experiência. Então ela sai bem devagarzinho e eu digo para ela, ó, empurra o pé nesse terceiro aí. Ela bota o pé. Eu digo, agora bota essa marcha para frente. Aí ela bota. Isso agora vamos. Aí ela... Up! O que é que ela não tem? Mas ela tem informação. Você vem para a igreja, o que é que a gente te dá? Informação. Conhecimento. Revelação. Mas a prática é com quem? Vocês estão comigo? Então, nunca ninguém começa dirigindo a 120. A irmã só vai em 10. Né? Vem um carro ali, ela encosta o carro para o lado de cá. E eu disse, por que, irmã? Não, o carro ali. Porque ela não tem prática. Mas ela continua fazendo todo dia, fazendo todo dia, fazendo todo dia, fazendo todo dia. No ano que vem, quando eu vier, ela dá um cavalo de pai e diz, bora, pastor, eu vou te deixar em casa agora. O que que aconteceu, irmão? Oh, pastor, eu comecei a ir e andar para lá e para cá, e todo dia, agora eu sei. Agora olha só como é que ela está dirigindo. E aí, pastor, o senhor está bem? Maravilha, hein? Olha que coisa maravilhosa. E eu olho para... Irmão, olha para frente. Ah, meu irmão, ela tem agora domínio. Entendeu agora? Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto ela não tem domínio, ela dirige assim, ó. Mas depois que ela aprende... E aí, pastor, maravilha. Olha, Deus está fazendo cada coisa maravilhosa, pastor. Ei, pastor. E ela começa a conversar comigo agora, porque ela domina. É o que esse versículo está dizendo. Nós sabemos, eu tenho tido experiência que quando eu oro, Deus responde, quando eu oro, Deus responde, quando eu oro, Deus responde. Se eu sei que Ele me ouve, preste atenção nisso. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, olha o que o final do versículo fala. Eu quero que você leia, leia. Tem uma versão que diz, já. Já. O que é já? Agora, já também é o nome de Deus, sabia? A Bíblia diz em Salmo, o nome de Deus é já. Ou seja, é agora. Um dos nomes de Deus é amém. Então, quando você está dando amém, está dizendo em nome de Deus. Aleluia. Então, começa a dar amém pelo seu milagre. Oh, amém, aleluia, amém. Amém já é meu, amém, obrigado, Pai, amém, aleluia. É o nome de Jesus, é amém, seu nome é amém. Amém não é um ponto no final da oração. A gente ora, ora, amém. É como se a gente botasse um ponto. Não, amém é o nome que sela. Amém significa assim seja, desta mesma forma, do jeito que você está crendo, seja feito com você. E agora ele diz, se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, sabemos que já alcançamos. Essa versão diz, obtemos. Diga, obtemos. O que é obter? Agarrar e dizer, é meu. Agarre hoje sua cura. Agarre seu milagre. Agarre sua provisão. Agarre a provisão de Deus para a escola. Agarre o número de aluno que essa escola está crendo. Agarre o melhor tempo da sua vida. Agarre hoje à noite seu milagre. Diga, Pai, obrigado, é meu. Eu não vou largar. Eu vou correr minha carreira pela fé. Obrigado, Pai, é meu. Não largue o que Deus lhe prometeu. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, e se ele falou, é certo que ele vai fazer. Você pode levantar suas mãos e dar graças a Deus? Sim.